temática do dia.
Muito bem, agora são 11 horas mais 9 minutos, manhã de segunda-feira, 12 graus de temperatura, a gente dando sequência no nosso temático, temática do dia agora, com um importante assunto que nós vamos estar debatendo e trazendo para a comunidade que nos acompanha nesse momento. E nós recebemos aqui nos estúdios da tua rádio agora o Dr. Jefferson Borges. Ele que é o nosso médico especialista, neurologista adulto e infantil. Vai estar participando do nosso temática porque a Secretaria de Saúde de Lagoa Vermelha estará organizando uma importante palestra e essa palestra diz respeito aos cuidados e prevenção com o AVC e epilepsia. E é um assunto bastante delicado, por isso que nós convidamos o Dr. Jefferson para estar aqui com a gente para falar um pouquinho mais a respeito, primeiramente, desses cuidados com relação ao AVC e também, obviamente, para que estejam presentes nesta importante palestra. Dr. Jefferson, muito bom dia.
Muito bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar novamente aqui com vocês para explicar assuntos tão importantes da área da medicina, da área da neurologia, para tentar prevenir a nossa população.
Perfeito. Bom, antes de propriamente a gente entrar nesse assunto, Dr. Jefferson, a importância de reconhecer primeiramente os primeiros sinais de um AVC.
Pois bem, Daniel, isso é extremamente importante. Antes de eu ir já para esse tema, eu gostaria de explicar o que é o AVC de forma rápida. O AVC é o chamado, antigamente, né, popularmente chamado como derrame. E existe duas formas. Existe ele, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico é quando obstrui um vaso, este vaso ele entope, digamos assim.
Certo.
E o hemorrágico é quando extravasa o sangue. E é muito importante isso que você falou, da gente saber verificar quando que está acontecendo. Pois bem, o mais comum é quando a pessoa sente uma dormência, uma fraqueza em algum lado do corpo, a boca torta, uma dificuldade para falar alguma coisa, um desequilíbrio de forma súbita, ou uma dor de cabeça muito intensa, uma dor assim súbita. Lembrando que todos esses sintomas têm que ser de forma súbita, ou seja, de forma imediata. Não é insidioso, não é de forma lenta que isso acontece. O AVC ele é instantâneo. Por isso que quando ocorre, esse paciente tem que ser direcionado imediatamente ao hospital, né? Sendo levado ao hospital pelos seus familiares ou então pelo SAMU.
O que leva a um acidente vascular, Dr. Jefferson?
Aí que está. A questão, existem vários fatores que podem levar ao AVC. Mas o AVC isquêmico, que é o mais frequente, ele é levado primeiramente por um problema vascular. Ou seja, este sangue deixou de chegar no local determinado do cérebro. Com isso, esta causa principal é derivada de uma obstrução do vaso. Esse vaso obstruiu principalmente por um trombo. E esse trombo pode ter vindo da corrente sanguínea, desprendido de um vaso, ou vir do próprio coração, que é o mais frequente, que é a fibrilação atrial, ou seja, a questão do coração tem um tipo de arritmia cardíaca que leva a se soltar um trombo, a formar um pequeno trombo, levando a um AVC.
Com relação ao atendimento, qual é a primeira recomendação a se fazer quando se percebe que uma pessoa está tendo um AVC? O senhor já adiantou que seria levar para um socorro médico. Mas em casa, o que eu posso fazer?
Em casa é cuidar para que essa pessoa não tenha algum acidente, não se machuque e correr ao hospital. Se não tiver um carro, é chamar a SAMU, né? Que é o 192. Se não for possível, chamar os bombeiros ou então é levar diretamente à emergência do hospital.
Não tem que pré-medicar?
Não,
tem
não,
que se
não,
fazer?
Nada. Não se faz nada em casa. É diretamente ao hospital, porque tem que se verificar os sinais vitais e ter certeza se essa pessoa está tendo imediatamente um AVC ou não. Em casa não se faz nada, digamos, de forma profilática ou medicamentosa. E sim é cuidar do paciente e imediatamente transferi-lo para uma unidade de saúde, nesse caso, hospital.
Dentro de uma unidade hospitalar, qual é o primeiro passo que os profissionais irão fazer com esse paciente?
Existe todo um protocolo de primeiro atendimento hospitalar do AVC. Inclusive, já conversamos aí com as autoridades do município e gestão hospitalar para que façamos aí, para que poderíamos implantar um protocolo desse atendimento. É verificar todos os sinais vitais, fazer um exame neurológico direcionado para o AVC, verificar se esse paciente está tendo algum sinal focal, ou seja, se perdeu a força de algum membro, se perdeu a visão de algum dos olhos, se, por exemplo, entortou a boca, se teve uma vertigem muito intensa e súbita. Então, existem testes, exame físico, neurológico, direcionado, e aí alguns verificação de sinais vitais, ver como é que está a pressão arterial, como é que está a glicose do paciente e, posteriormente, uma tomografia de crânio.
Para fazer uma avaliação de como está a questão, principalmente da cabeça, enfim, dos vasos.
Isso, para ver se realmente é possível tratar este AVC com medicação específica. Aí sim a gente entra com um remédio específico para tentar desobstruir esse vaso, se for o caso, né?
Bom, com relação à epilepsia, quais são os principais sinais aí que pode indicar uma crise, doutor?
A epilepsia, a o pessoal conhece como convulsão,
isso,
né? É um transtorno que acontece no cérebro que faz com que a pessoa possa ter diversos sintomas. Ou seja, a crise convulsiva não é sinônimo de epilepsia, né? Nem toda epilepsia tem a crise convulsiva, que é aquela que a pessoa se debate, se morde, perde a consciência e tudo mais. Existem epilepsias que a pessoa simplesmente fica paralisada, com um olhar fixo para algum lugar. Existem outras formas que a pessoa, mesmo acordada, ela sente alguma coisa estranha. Por exemplo, um formigamento de algum membro, uma questão visual, um transtorno visual, uma má sensação no estômago e também a crise convulsiva propriamente dita, né? Que é que a pessoa se debate e tudo mais. Aí sim, neste momento, os familiares poderão agir. Poderão auxiliar esse paciente cuidando para que não se prejudique, não, por exemplo, não tenha um acidente mais grave, caindo no chão se machucando, né? Machucando a cabeça ou algum outro órgão.
Também, de forma imediata, ser socorrido até uma unidade hospitalar.
Isso mesmo. Esse paciente precisa ser encaminhado o mais precocemente possível. Né? Uma crise convulsiva somente não quer dizer que a pessoa tenha epilepsia, né? Porque existem causas de crise convulsiva que não necessariamente vai fazer com que essa pessoa tenha epilepsia por toda a vida. Então, por isso que precisa ser investigada. Se logo em seguida passou essa crise convulsiva, não é necessário que seja encaminhado esse paciente imediatamente ao hospital, mas sim que posteriormente ele tenha uma avaliação, que ele seja avaliado por um médico, de preferência, especialista no assunto.
Perfeito. Bom, doutor, existem alguns dados que apontam que as questões do AVC acabam ocorrendo após os 50 anos, os 50, 60 anos mais. Mas, a nível de região, inclusive de Lagoa Vermelha, há vários casos em que pessoas com idade menores, adultos, já estão tendo esse tipo de situação, esse tipo de acidente vascular. O senhor entende que essas doenças estão aparecendo por qual motivo?
Principalmente por nossos hábitos alimentares, nosso estilo de vida, e que isso pode ser prevenido. Então, uma mensagem muito importante do AVC é que ele pode ser aí prevenido, que a gente chama de prevenção primária, que é as questões de prevenir a hipertensão arterial, controlar a hipertensão arterial, controlar o diabetes, melhorar os hábitos de vida, a questão do tabagismo, evitar o cigarro, evitar o uso excessivo de álcool, fazer exames regularmente para que isso diminua a incidência, pois sabemos aí que há uma grande incidência de AVC no Brasil. É a segunda causa de morte no Brasil. Então, isso é muito sério.
Exato. Né? Existe a informação, Dr. Jefferson, que as vacinas do Covid influenciam para os casos de infarto e AVC na população. Essa informação procede?
Esse, antigamente, era um tema de que nós não poderíamos conversar, né? A gente não podia falar. Hoje já está mais aberto. Existem estudos robustos falando que sim, que essas vacinas que foram produzidas por RNA mensageiro podem sim influenciar na formação de trombos, de pequenos trombos, pois elas inflamam o corpo e podem causar mais trombose de diversos aspectos, trombose em diversos locais do corpo, na perna, no braço. Trombose, eu quero dizer, é a obstrução de um vaso, certo? E com isso também pode ocorrer a trombose de um vaso no cérebro, causando aí um AVC. Por quê? Porque as substâncias que foram produzidas, algumas destas vacinas, veja bem, não todas, elas alteram a coagulação do sangue. Então, por causar essa alteração da coagulação, aí sim podem levaram, digamos assim, essa fatalidade de ocorrer aí trombose e abortamento espontâneo. Isso está comprovado, isso já saiu artigos bem importantes, posso até trazer estes artigos aqui para vocês, comentando que sim, que as vacinas aí, infelizmente, podem causar... podem contribuir, não quer dizer que vá ocorrer.
Certo.
Mas que sim, que ocorreram, principalmente ali em 2022, 2023, está documentado isso, que nunca houve tanto AVC e infarto em atletas no mundo.
Pois é.
Então, a única causa que possa ser pensado seria a questão das vacinas.
Bom, a gente tem aqui várias pessoas nos compartilhando informações no nosso WhatsApp, doutora. Eu vou pedir a gentileza para nós ir aqui para um rápido intervalo, 11h24, e nós já voltamos com o doutor Jefferson Borges, ele que está junto com nós aqui hoje no nosso temática do dia, trazendo essa importante informação para a comunidade. Nós temos uma palestra que está sendo preparada para falar desses assuntos daqui a alguns dias. E logo depois do intervalo, nós vamos estar falando sobre isso.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua loja de acessórios para churrasco e chimarrão. Aqui você encontra aquele acessório especial e ainda podendo ser personalizado, seja ele tábua, faca, cuia, bomba, algo que vire memória.
O nosso objetivo é único, que você encontre o que procura e saia com a certeza da escolha certa. Cada escolha importa e cada detalhe é pensado para virar história. As Chimas e Churras é isso. Churrasco, chimarrão.
Chimas e Churras, fazendo parte dos melhores momentos.
Na Avenida Afonso Pena, pertinho da Benoite.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo 145, em frente à Academia Summer Fit.
Aproveite as ofertas de inverno das farmácias São João. Desodorante aerosol Rexona 250ml, exceto clínica, o leve 3 por R$15,30 cada. Desodorante Rolon Rexona 50 gramas por R$7,90. Creme dental Close-Up Triple 70 gramas por R$2,49. Papel higiênico Florax com 12 rolos, só R$9,99. Compre no conforto da sua casa, pelo site ou aplicativo das farmácias São João.
Dr. Guilherme Lorandi Pegoraro, cirurgião dentista, clínico geral, tratamento de canal, facetas, implantes e aparelhos ortodônticos. Marque sua consulta pelo fone 996987604 ou faça uma visita na Rua 7 de Setembro, 895, Sala 1, Edifício Piemonte.
Eu sei que não vou morrer, o que de mim vai ficar?
Expo Inter. Nosso futuro tem raízes fortes. De 29 de agosto a 6 de setembro, em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul.
Em Ibiraiaras, o lugar certo para fazer suas compras é no supermercado Miglia Vaca, o mercado da família. Qualidade, economia e aquele atendimento que você merece. Passe no Super Miglia Vaca e aproveite. Informações no 54-33-55-11-86.
No esporte, cada segundo conta e cada voz faz a diferença. O Sicoob acredita na força da união dentro e fora das quadras. É por isso que apoia quem faz a nossa comunidade vibrar. Junte-se a nós e faça parte dessa torcida pelo futuro. Sicoob, apoiando com orgulho o Ibira Futsal. Sicoob, tem tudo para ser seu.
A Nutriz, agora com sua nova unidade, presta serviço de armazenagem de alimentos congelados para terceiros em temperatura de 20 graus negativos. Nutriz Armazenagem Frigorificada, a câmara fria mais moderna e tecnológica do Rio Grande do Sul. Nutriz, uma marca sólida em Lagoa Vermelha.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil. Benoite, fazendo sua vida bem melhor.
Todos os dias, milhares de momentos especiais começam com uma boa escolha. E no supermercado Macari, você encontra qualidade, variedade e atendimento de confiança. Da tradicional carne da capital nacional do churrasco, a fruteira completa, sempre com produtos fresquinhos para a sua mesa. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço que faz parte da história. Supermercado Macari, a sua escolha de todos os dias.
Macari, preço baixo todo dia. Hora de priorizar a saúde dos papais. Uma prótese fixa recupera a mastigação e o conforto para sorrir e conversar. Um presente que vale pela vida toda. Fale com a Oral Sim, a número 1 implantes dentários. Agende agora sua avaliação pelo nosso WhatsApp 996070883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826, no centro. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, ouvintes, agora são 11 da manhã, mais 30 minutos, sobe a temperatura na casa então dos 14 graus. Estamos recebendo na manhã desta segunda-feira o Dr. Jefferson Borges, médico especialista, neurologista adulto e infantil. E temos que deixar registrado que o Dr. Jefferson está cursando doutorado também em neurologia. Dr. Jefferson, uma pergunta que chega do ouvinte. Quais os fatores de risco podem aumentar as chances da pessoa apresentar uma epilepsia?
Principalmente são fatores genéticos. É uma doença neurológica em que tem que ter uma predisposição do cérebro para apresentar uma crise epiléptica. E, então, existem fatores genéticos, né, congênitos, que são os principais que causam a epilepsia e ou crises convulsivas ou não.
Bom, diante de toda esta situação que a gente acabou abordando aqui, a Prefeitura de Lagoa Vermelha, através da Secretaria de Saúde, está preparando uma importante palestra agora no próximo dia 27 de agosto. Dentre essa palestra, Dr. Jefferson vai estar esmiuçando, detalhando mais a respeito destes dois assuntos. Eu queria que o senhor trouxesse para a comunidade o que de fato vai ser aí mencionado nesta palestra, Dr. Jefferson.
Nesta palestra vai ser muito importante para comunicar, explicar à população de Lagoa Vermelha todas essas informações de forma mais objetiva e didática possível para que haja uma prevenção primária, principalmente do AVC, e um tratamento mais específico e direcionado da epilepsia. Pois a epilepsia, temos que pensar que podemos melhorar bastante a vida do paciente. E também hoje em dia há diversos tratamentos, há novos medicamentos que podem ser utilizados e também naqueles casos mais severos, mais graves, tem tratamentos cirúrgicos que em determinados pacientes que são selecionados, né, podem ser feito isso em Porto Alegre, em vários lugares do Brasil a gente tá fazendo. E a questão do AVC, vamos reforçar toda a questão da prevenção primária para que os pacientes, para que as pessoas não tenham AVC, né? E prevenção secundária, também a todos aqueles pacientes que já tiveram um AVC ou um acidente isquêmico transitório, para que não tenham um próximo episódio, um próximo evento.
Certo. Lembrando que essa palestra é aberta para a comunidade de forma totalmente gratuita, a partir das 8h30 da manhã, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. E esses assuntos que o senhor acabou, então, de mencionar, que serão abordados. Temos, antes de nós fechar aqui, Dr. Jefferson, algumas perguntas que vêm do ouvinte. Carvalho, pergunta para o doutor. No meu caso, eu tenho uma convulsão desde 7 meses. E não mostra nada em exames. Já fiz ressonância, eletro, tomografia e nada consta. Minha filha também teve na mesma idade em que começou, aos 7 meses. E também já foram feitos exames e não mostram nada. O que poderia ser?
É uma... Infelizmente, existem algumas epilepsias que não são encontradas a causa. Existem protocolos que a gente pede para tentar aprofundar o exame no diagnóstico mais preciso possível, que é um vídeo eletroencefalograma prolongado e também uma ressonância magnética específica para epilepsia. E também tem outros exames que podem nos ajudar a fornecer um diagnóstico. Quando a gente não encontra o diagnóstico, isso sim é possível, ou seja, existe uma porcentagem da população com epilepsia que a gente não encontra a causa determinada. Invariavelmente é necessário tratar, né? A gente, mesmo não encontrando a causa, a gente trata para que a pessoa não tenha crise, consiga ter uma vida normal, sem nenhum outro problema. O que eu quero deixar aqui é que a epilepsia é uma doença neurológica, frequentemente ela é tratável, ou seja, é muito comum, né, na população brasileira e mundial. Hoje aí nós temos no DataSUS mais de 2 milhões de pessoas no Brasil com epilepsia. Veja bem, e 50 milhões de pessoas no mundo. Isso é muito frequente. E a gente precisa tratar, lembrar que quando a pessoa tiver uma crise convulsiva em casa, tem que proteger esta pessoa para que ela não se bata, não se machuque, evitar de colocar a mão dentro da boca, porque a história de que vai morder a língua, isso é lenda, vai engolir a língua, eu quero dizer.
Sim.
Que vai engolir a língua, isso não acontece, a gente, né? O paciente não engole a língua, mas sim pode morder a língua. Então a gente evita de colocar a mão na boca, porque pode machucar a boca, machucar a mão da pessoa, os dedos da pessoa, ou seja, o paciente provavelmente vai morder os dentes nesse momento que está tendo uma crise convulsiva, né? Cuidado do paciente, orientar para que vá ao hospital ou posteriormente a uma consulta para que seja avaliado a necessidade de melhorar aí o tratamento, ajustar a dose dos medicamentos, fazer exames de laboratório, fazer eletroencefalograma e tudo mais que for correspondente à patologia.
Gostaria de saber se o AVC pode ser hereditário, pois minha avó faleceu em decorrência de um AVC, a minha mãe também sofreu com o AVC e alguns tios do lado materno também tiveram.
Existe uma porcentagem também, né, de questão genética do AVC, não é a mais comum, mas sim existe, a mais comum é a fibrilação atrial, como eu já mencionei, porém sim, pode ser aí uma questão, uma formação em alguns vasos genéticos ou uma questão da coagulação sanguínea, né? O paciente pode ter uns níveis de coagulação alterado, levando mais a probabilidade de ter AVC e também a questão genética cardíaca, alterações cardíacas que podem levar ao AVC.
Perfeito. Muito obrigado, Dr. Jefferson. Reforçamos o convite para o próximo dia 27 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, na Secretaria de Saúde.
Espero todos vocês lá para que a gente consiga conversar. Vai ser uma conversa bem interessante. Vou tentar falar de uma forma mais básica, explicativa possível, para que a gente consiga prevenir aí toda a nossa população do AVC e orientar também a questão dos pacientes com epilepsia, os familiares, para que consigam ter uma vida mais plena.
Perfeito. Está aí então o Dr. Jefferson Borges no nosso temática desta manhã de segunda-feira. Uma importante palestra abordando então a prevenção e os cuidados com o AVC e a epilepsia no próximo dia 27 de agosto. Agora são 11 horas, 38 minutos. vou para um rápido intervalo e na sequência a gente retorna por aqui. Tua Rádio.
Nas lojas da Prestote você vai em...
Segunda e terça é o seguinte.